Capítulo 17. Defesa contra agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos. 17.1 Generalidades. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, gases causadores de baixas foram amplamente utilizados pelos dois grupos de nações beligerantes. A Liga das Nações, organização antecessora às Nações Unidas, patrocinou um movimento de proscrição desses agentes em combate, daí resultando a proibição da guerra química pela Conferência de Genebra de 1925 e a proibição da guerra biológica pela Convenção de Saúde de Genebra de 1927. Na Segunda Guerra Mundial, entretanto, agentes químicos ainda mais perigosos não foram utilizados por qualquer dos beligerantes, provavelmente devido à possibilidade de represália de mesma intensidade por parte do inimigo. Mais recentemente, há notícias de que tem havido, na Guerra do Vietnã, emprego, pelos norte-americanos, de agentes químicos desfolhantes, incendiários e causadores de baixa. Na guerra entre Irã e Iraque, veiculou-se a informação de que o Iraque teria utilizado, em larga escala, agentes químicos contra as forças iranianas. Os exemplos citados permitem concluir que os agentes químicos são eficientes, fáceis de produzir e capazes de matar ou incapacitar o inimigo em poucos segundos. Portanto, o convencimento do combatente anfíbio quanto à defesa contra a ação desses agentes e um adestramento eficaz são absolutamente necessários para sobreviver e combater com eficiência. Em janeiro de 1993, a Convenção Internacional pela Proibição de Armas Químicas foi assinada por 170 países, dentre os quais o Brasil. O conhecimento dos principais agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, suas características e seus efeitos sobre o organismo humano são fundamentais para se entender a necessidade de adoção de procedimentos específicos para a defesa contra ações que empreguem armas destas naturezas. 17.1.1 Conceitos básicos. A. Agente nuclear, biológico, químico e radiológico, termo genérico que compreende agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos. B. Área potencialmente contaminada, locais de incidente ou acidente onde possam ocorrer concentrações de agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos capazes de acarretar danos à saúde humana e ao meio ambiente. C. Aerossol, nuvem de minúsculas partículas, líquidas ou sólidas, suspensas no ar. A neblina e a fumaça são aerossóis. Os armamentos nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, que empregam agentes químicos, micro-organismos e substâncias radioativas, podem ser concebidos na forma de aerossóis. D. Concentração. Quantidade de determinada substância presente num dado volume de ar. A concentração pode ser expressa em miligramas por metro cúbico. Pode ser classificada como eficiente, letal ou inquietante. E. Contaminação. Presença de um agente nuclear, biológico, químico e radiológico em quantidade ou concentração perigosa para uma pessoa, objeto ou área. Também é o ato de aplicar um agente nuclear, biológico, químico e radiológico. F. Descontaminação, processo de tornar inofensiva para o pessoal desprotegido uma determinada área, quer removendo, absorvendo ou destruindo os agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos. Também é entendida como ação que visa minimizar os efeitos de um agente nuclear, biológico, químico e radiológico sobre pessoal ou material. 17.2. Agentes químicos. 17.2.1. Conceito de armas químicas e agentes químicos. Entende-se por armas químicas qualquer munição e dispositivo especificamente concebido para liberar agentes químicos para causar a morte ou provocar lesões nos seres humanos por meio de suas propriedades tóxicas. Por sua vez, o agente químico de guerra pode ser definido como uma substância química empregada em operações militares com a finalidade de matar, ferir seriamente ou incapacitar uma pessoa por meio de seus efeitos fisiológicos. Considerando este conceito, os agentes controladores de distúrbios, os vomitivos, os herbicidas químicos, a fumaça e o fogo não são oficialmente definidos como agentes químicos. 17.2.2 Classificação dos agentes químicos. Os agentes químicos já foram genericamente chamados de gases. O termo é ainda, erroneamente, utilizado. Esta relação teve origem na Primeira Guerra Mundial, quando foram empregados pioneiramente os gases de fósforo e cloro. Com o decorrer do tempo, os agentes químicos passaram a se apresentar também em forma sólida ou líquida. A maioria destas substâncias sólidas ou líquidas é altamente volátil e a concentração de gases evaporados é tóxica. Existe, ainda, a possibilidade de se dispersar os agentes na forma de líquido aspergido em alta pressão, formando nuvens de partículas líquidas ou sólidas suspensas no ar, os aerossóis. Podemos classificar os agentes químicos. A. Quanto ao estado físico, os agentes químicos podem ser sólidos, líquidos e gasosos. B. Quanto ao emprego tático, os agentes químicos podem ser I. Causadores de baixas, causam a morte ou incapacitação prolongada. Segunda, incapacitantes. Agem sobre as funções neuropsíquicas do militar, ocasionando desordem muscular e perturbações mentais, incapacitando o militar temporariamente para o combate. C. Quanto aos efeitos sobre o organismo humano, classificação fisiológica, os agentes químicos podem ser I. Sufocantes, penetram no organismo pelas vias respiratórias. Seus sintomas imediatos são irritação do nariz e garganta, tosse, dificuldade em respirar, dor no peito, lacrimejamento, náuseas, vômitos e dores de cabeça. Após um período, surgem os sintomas do edema pulmonar, podendo provocar a morte. Segunda, vesicantes, afetam principalmente a pele, além dos olhos e aparelhos respiratório e digestivo. Produzem queimaduras com formação de bolhas e destruição dos tecidos subjacentes. Seus efeitos são geralmente retardados. São empregados para causar baixas, restringir o uso do terreno e impossibilitar o emprego de material e instalações. Terceira, tóxicos do sangue, hematóxicos. São gases que podem ser absorvidos pela respiração, ingestão de água e alimentos, ou através da pele. Afetam diversas funções vitais, interferindo na transferência normal do oxigênio do sangue para os tecidos orgânicos. Quarta, tóxicos dos nervos, neurotóxicos. Penetram no corpo por qualquer via, mucosa nasal, ocular, respiratória e gástrica ou através da pele íntegra. E circulam rapidamente no sangue, fixando-se efetivamente nas terminações nervosas. Possuem uma ação rápida. Quando inalados, podem apresentar alguns sintomas a partir de 1 a 2 minutos. Causam estímulos musculares excessivos e incontroláveis, eventualmente convulsões. E V. Psicoquímicos. Afetam de maneira mais contundente a mente do que a fisiologia do corpo. Por isso são associados ao conceito de guerra sem morte. 17.2.3 Outros agentes. Os conceitos de armas e agentes químicos mudaram a partir de 1997, de acordo com a Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas. Algumas substâncias químicas utilizadas com fins bélicos e que eram classificadas como agentes químicos até então deixaram de sê-los. Esta mudança se deve ao fato do conceito atual enquadrar como agente químico somente aquelas substâncias que podem causar a morte, a incapacidade temporária ou lesões permanentes nos seres humanos. São eles: A. Lacrimogêneos. Atacam os olhos, produzindo irritações, dor intensa e lacrimejamento abundante. B. Vomitivos. São agentes que atuam sobre o nariz, garganta e o sistema nervoso, provocando tosse, espirros, náuseas e vômitos, seguidos de debilidade física e mental. C. Fumígenos. São substâncias químicas que produzem fumaça por diversos processos. E D. Incendiários. Os incendiários são substâncias químicas empregadas para provocar incêndios em instalações diversas, causar baixas e destruição de material que venha a ser abandonado. 17.2.4 Produtos químicos industriais tóxicos. A indústria produz uma grande quantidade de produtos químicos industriais tóxicos. Os perigos desses produtos não se resumem às propriedades toxicológicas, mas também a outras propriedades como a explosividade. Em alguns casos, o perigo pode ser decorrente simplesmente da sua liberação no ar e ao perigo de morte por asfixia. Geralmente, os equipamentos militares de detecção química estão projetados para fazer frente aos agentes químicos de guerra, mas não a esses produtos industriais. 17.2.5 Emprego de agentes químicos. A defesa contra ataques químicos requer o conhecimento das condições em que o inimigo poderá empregá-los, tais como a influência do terreno, das condições meteorológicas e dos meios de disseminação dos agentes. 17.3 Agentes radiológicos nucleares. 17.3.1 Radiações. As radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com alta velocidade e que podem produzir variados efeitos sobre a matéria. Elas podem ser geradas por fontes naturais ou artificiais. A. Fontes naturais. São aquelas que se apresentam espontaneamente na natureza. E B. Fontes artificiais. São aquelas construídas pelo militar. 17.3.2 Agentes radiológicos nucleares. As armas nucleares empregadas em operações militares produzem três principais efeitos que lhes são peculiares. O efeito mecânico, onda de sopro, resultante do arrebentamento nuclear, é o principal efeito mecânico e também o mais destrutivo de uma explosão nuclear. A radiação térmica, onda de calor, cuja temperatura gerada pode causar lesões e destruições a grandes distâncias, tanto pelo calor direto como pelo fogo produzido nos materiais atingidos, e a radiação nuclear resultante nos efeitos radioativos sobre os organismos vivos, podendo ser dividida em radiação inicial e radiação precipitada. 17.4. Agentes biológicos. Agentes biológicos são micro-organismos vivos, seus produtos tóxicos ou compostos herbicidas que podem ser empregados em operações militares. São, em geral, limitados a alvos pequenos. Podem ser também bactérias ou vírus que possam causar baixas à população residente em centenas de quilômetros quadrados. Seu emprego visa, principalmente, causar baixas na tropa inimiga, pela morte ou incapacitação, ferir ou matar animais domésticos e rebanhos, danificar ou destruir alimentos, produtos agrícolas e reduzir o rendimento da produção ou destruir plantações. O militar é normalmente considerado o objetivo principal no emprego de agentes biológicos. São considerados agentes biológicos: A. Micro-organismos vivos e protozoários. B. Vírus. C. Toxinas segregadas por micro-organismos. E D. Herbicidas. 17.4.1. Conceito de guerra biológica. Compreende-se hoje, como guerra biológica, o emprego intencional dos chamados agentes biológicos por meio de sistemas de lançamento ou armas especiais, a fim de causar baixas no pessoal e destruir fontes de suprimentos orgânicos, plantações, rebanhos de animais, etc. 17.4.2. Métodos de disseminação. Os agentes biológicos poderão ser disseminados no ambiente pelos seguintes métodos: por aerossol, por vetores, organismos vivos que servem de veículo para a transmissão de algum causador de doença, ou por sabotagem, alimentos e água. 17.4.3. Processos de detecção e identificação. A detecção biológica não é fácil e nem simples, já que em quase tudo que rodeia os seres humanos há micro-organismos. Além dos agentes biológicos terem um tamanho muito pequeno, apresentam-se geralmente em pequenas quantidades, fato que dificulta suas detecções. Tais aspectos impõem aos sistemas detectores elevados graus de sensibilidade e especificidade para que possam gerar um sinal de alarme quando o nível de concentração de micro-organismos ou seus produtos tóxicos esteja acima do normal. A detecção de um agente biológico permitirá gerar um alerta que será a base para adotar as medidas de proteção individual e coletiva. A identificação pode ser tática, quando realizada por unidades na área de operações, ou laboratorial, quando realizada em laboratórios, sejam estes móveis ou fixos. A identificação substitui a detecção, pois quando se identifica um agente biológico também se está detectando. 17.5. Atividades de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. A defesa nuclear, biológica, química e radiológica compreende as diversas medidas adotadas antes, durante e após, por uma força com a finalidade de se opor a quaisquer ataques realizados com o emprego de agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, evitando, reduzindo ou eliminando os efeitos produzidos por estes tipos de agentes. 17.5.1. Requisitos básicos. Visando obter uma efetiva defesa contra agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, três requisitos são necessários. A. Alerta antecipado. É de suma importância a existência de um sistema de alerta que possa avisar, tempestivamente, sobre a existência e a natureza de quaisquer agentes empregados, bem como a extensão dos danos causados ou passíveis de ocorrer. Para tanto, deve-se estabelecer as seguintes funções. I. Vigilância. Segunda, reconhecimento, que compreende as atividades de detecção, coleta de amostras e identificação. E terceira, alerta e disseminação das informações. B. Proteção. É possível que haja situações em que a missão obrigue o emprego da tropa sob as condições de um ataque nuclear, biológico, químico e radiológico. Caso isto ocorra, o comando deve buscar minimizar os efeitos destes agentes sobre a tropa, garantindo não somente uma proteção adequada, como também a existência e adoção de procedimentos específicos de primeiros socorros, visando a garantir a estabilidade do militar até que ele possa ser evacuado para o recebimento de cuidados médicos mais completos. Deve-se estabelecer as seguintes funções. I. Proteção individual. Segunda, proteção coletiva. E terceira, proteção médica. C. Recuperação. Após um ataque nuclear, biológico, químico e radiológico, são necessários trabalhos específicos para que tanto o pessoal quanto o material recuperem as condições existentes antes da ação dos agentes. Deve-se estabelecer as seguintes funções: e descontaminação de pessoal; segunda, descontaminação de material; e terceira, descontaminação de área. 17.5.2 – Proteção contra agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos. A. Proteção individual. A proteção individual representa o conjunto de medidas a serem observadas pelo combatente anfíbio de forma a sofrer o mínimo possível com os efeitos da contaminação e podendo prosseguir na missão. Todo combatente anfíbio deve usar roupas e equipamentos de proteção, denominados equipamentos de proteção individual, e conhecer a sequência de colocação e retirada da roupa de carvão ativado. B. Proteção coletiva. A proteção coletiva consiste em um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas unidades que estejam operando em ambiente contaminado. Essas medidas variam de acordo com o tipo de agente empregado pelo inimigo, pela situação tática e pela influência dos fatores naturais, principalmente as condições meteorológicas. Como já visto anteriormente, a tropa só passará por um terreno sabidamente contaminado se não houver outro itinerário disponível e sua passagem deverá ser efetuada o mais rapidamente possível. Após a travessia, a tropa e todo o seu material deverão passar por um processo de descontaminação operativa. 17.5.3 – Equipamentos de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Os equipamentos de defesa são divididos em: A. Equipamento de proteção individual, que deve prover proteção física individual, permitir uma detecção inicial radiológica e química, executar uma descontaminação imediata e prover os primeiros socorros, antídotos. B. Equipamento para unidades não especializadas em defesa nuclear, biológica, química e radiológica. E C. Equipamento para unidades especializadas em defesa nuclear, biológica, química e radiológica. 17.6 – Medidas operacionais de proteção preventiva. O conceito de medidas operacionais de proteção preventiva, adotado tanto para proteção individual quanto para proteção coletiva, permite proteger razoavelmente contra a contaminação por agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos, mas não garante proteção contra a radiação nuclear. Se por um lado o uso dessas medidas garante um menor risco de contaminação, a perda da capacidade de combate é diretamente proporcional ao tempo de uso das roupas e equipamentos de proteção, devido às dificuldades de mobilidade e ao desconforto ocasionados pelo aumento da temperatura corporal provocado pelo uso prolongado, principalmente em climas quentes. As medidas são classificadas em 7 níveis diferentes, desde nível 0 até nível 6. A disponibilidade dos equipamentos de proteção pode variar, de acordo com cada nível, para proteção individual respiratória e corporal, estando disponível na cadeia logística, disponível na instalação logística sumária, transportada pelo militar, e em uso. Para a proteção coletiva de pessoal e material, estando disponível na cadeia logística, disponível na instalação logística sumária, preparado e ativado. A responsabilidade pela determinação dos níveis é do comandante, assessorado por um especialista em defesa nuclear, biológica, química e radiológica, devendo considerar os seguintes aspectos: A. Missão. B. Tempo estimado de operação. C. Intensidade do trabalho. D. Tempo de reação. E. Condições meteorológicas. F. Proteção adicional. E. G. Adestramento da tropa. 17.6.1 – Utilização do kit individual de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. A colocação e a retirada de equipamentos de proteção individual deve ocorrer, preferencialmente, em um ambiente sem a presença de uma ameaça. Tal situação permite a colocação com calma e deve seguir a sequência descrita na publicação citada anteriormente. Entretanto, circunstâncias do combate podem impor a colocação de equipamentos no interior de uma área contaminada, situação esta que deve ser evitada a todo custo. Pode-se citar, como exemplo, um ataque surpresa de morteiro, artilharia, espargimento aéreo, etc., que venha a liberar os agentes na área de operações. Nesse caso, o militar deverá adotar os seguintes procedimentos: A. Colocar imediatamente a sua máscara contra gases com filtro, protegendo, assim, as suas vias aéreas. B. Efetuar o procedimento de descontaminação interna da máscara, que consiste em soprar o ar remanescente no pulmão, expulsando o ar contaminado de dentro da máscara. C. Colocar o poncho de proteção, caso esteja disponível. D. Afastar-se da área sob contaminação. E realizar sua descontaminação imediata e aplicação de antídotos, caso necessário. E F. Colocar o restante do equipamento de proteção individual. 17.7. Primeiros socorros em caso de ataques por agentes químicos. Os primeiros socorros nesses casos dependem, de certa forma, do conhecimento de que agente nuclear, biológico, químico e radiológico está atuando. Todavia, é possível estabelecer alguns procedimentos gerais a serem adotados. São eles: A. Interromper a respiração e colocar a máscara imediatamente após ter sentido a presença do agente, devido ao cheiro, irritação nos olhos ou mudança no paladar referente ao cigarro, no caso dos fumantes. Caso haja tempo e a situação permita, realizar uma rápida descontaminação da face, orelhas e pescoço antes de colocar a máscara. B. Manter a máscara ajustada até que a área esteja livre do agente ou tentar se evadir da região afetada. E C. Proceder à descontaminação imediata. Então, prosseguir sua missão caso não apareçam sintomas imediatos, como dificuldades em respirar, náuseas e vômitos, ou mesmo respiração mais rápida e breve do que a usualmente observada. Os efeitos causadores de baixas de uma explosão nuclear, no caso de emprego de agentes nucleares, são o sopro, a radiação térmica e a radiação nuclear. As medidas de primeiro socorro são, geralmente, limitadas às queimaduras causadas pela radiação térmica e aos ferimentos provocados pela onda de choque. Não há medidas de emergência para o tratamento das doenças radioativas ou para a cegueira causada pela intensa luz produzida pelo arrebentamento nuclear. 17.8. Descontaminação nuclear, biológica, química e radiológica. 17.8.1. Propósito. A contaminação por agentes nucleares, biológicos, químicos e radiológicos causa uma série de efeitos que restringem não somente a capacidade de combate do militar, como também afetam as características dos equipamentos e da área. A descontaminação, portanto, tem como propósito principal a redução ou, se possível, a eliminação destes efeitos, de modo a permitir que a tropa em combate continue com suas tarefas visando ao cumprimento da missão. Existem quatro grandes razões para se efetuarem trabalhos de descontaminação, não obstante o dispêndio de material, tempo e pessoal especializado que este trabalho requer. São elas: A. Letalidade. Estar contaminado pode resultar em morte. B. Degradação do desempenho do militar. As medidas de proteção, apesar de proverem proteção, também reduzem o desempenho. As luvas de proteção, as máscaras contra gases e outros equipamentos dificultam o manejo do armamento e de outros materiais. C. Limitações dos equipamentos de proteção. Apesar dos equipamentos e vestimentas proverem proteção, existem limitações que reduzem esta eficiência, sobretudo com o uso contínuo. D. Espalhamento da contaminação. Caso a descontaminação leve muito tempo para ser realizada, a contaminação pode se espalhar para outros militares e materiais que não ficaram diretamente expostos ao ataque. 17.8.2. Processos de descontaminação. A. Descontaminação por meios físicos. Trata-se da remoção física da contaminação, realizada, por exemplo, com água e esfregaço, calor seco, luz solar e calor úmido. Fervura, vapor em jatos e sob pressão. E B. Descontaminação por meios químicos. Trata-se de processo físico-químico que utiliza substâncias descontaminantes que visam anular a nocividade do agente contaminante. 17.9. Utilização da máscara contra gases. 17.9.1. Máscara contra gases. A máscara contra gases é um importante componente dos equipamentos de proteção individual, pois permite a permanência do militar em atmosfera gaseada, sem que inspire o ar contaminado. Quando corretamente ajustada, protege contra a inalação e a contaminação facial por agentes tóxicos. Toda máscara contra gases pode ser dividida em máscara propriamente dita e elemento filtrante. Embora não faça parte da máscara, pertence ao seu conjunto a bolsa de transporte. 17.9.2. Colocação da máscara. Ao ser dado o comando de colocar máscara, deverá ser observada a sequência discriminada a seguir, que, em diversas ocasiões, provou ser a correta e mais eficiente. A. Parar de respirar por alguns segundos. B. Prender o fuzil entre as pernas, se for o caso. C. Retirar o capacete e pendurá-lo no antebraço esquerdo pela jugular. D. Com uma das mãos segurar a bolsa e, com a outra, abri-la. E. Retirar a máscara com a mão esquerda. Com a outra, retirar o protetor e guardá-lo na bolsa. F. Remover os tirantes de ajustagem do interior da máscara e introduzir as mãos sob eles. Distendê-los abrindo a máscara. G. Levar a máscara ao rosto, introduzindo o queixo na parte correspondente da máscara. H. Colocar a máscara deslizando as mãos para trás sobre a cabeça. I. Ajustar a máscara ao rosto, atuando nos tirantes em X, quando possível. J. Fazer a limpeza da máscara cobrindo com a mão a válvula de expiração e soprando com bastante força. O ar que existia no interior da máscara e que podia estar contaminado é assim expulso pelos lados. K. Verificar a estanqueidade da máscara cobrindo com a mão a entrada do filtro e inspirando. A máscara deve grudar no rosto. Caso haja entrada de ar, realizar novamente o ajuste. L. Voltar a respirar normalmente. M. Fechar a bolsa. N. Recolocar o capacete. E. U. Empunhar novamente o fuzil, se for o caso.